Olá pessoal, está começando mais um Papo Solar, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai destrinchar muito sobre projetos de energia solar no Brasil. E para isso eu conto com a presença de Bernardo Marangon. Bernardo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Casa do Canal Solar.
Obrigado, Érica, é um prazer sempre estar aqui com vocês, hoje com o Bruno, né?
Exatamente.
Eu acho que vai ser bem legal essa conversa. Tô até com medo das perguntas do Bruno aí, do que vai por vir, né? Mas eu espero que o pessoal que está assistindo aí goste da nossa conversa.
Disso eu não tenho dúvida. E lógico, Bruno, mais uma vez, obrigada por comparecer aqui. Sempre enriqueçando. Não, que já tem cadeira aqui. Cativa
vou,
já.
Vou aprender que o Bernardo falou desse tema. Falou, opa, vou lá aprender, né? Então,
perfeito. E pra gente já dar alguns spoilers, né? A gente vai falar aqui sobre GD1, GD2 e GD3 também. E sobre a abertura do Mercado Livre.
Sim.
Né, Bernardo? E lógico, falar sobre insights, como que está o mercado de energia solar. Então, antes da gente começar, né, a destrinchar todo esse conteúdo, explica pra gente, quando a gente fala de GD1, GD2 e a GD3, quais são as diferenças para quem tá assistindo?
Não, tá ótimo.
Eu daria até um passo atrás, viu, Bernardo? É. Assim, eu vejo que tem muitas dúvidas aí do pessoal, né, Mercado Livre, GD, né, como é que... Então, vamos partir do princípio.
Verdade, do início, verdade. Né?
Bom, numa tarde...
Ensolarada, de preferência.
Mas vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter, né, quando fala em GD, é separar, né, o mercado de geração local do de geração remota, né, que o de remota, eu diria, tem muito mais usina de mini geração, né, e eles têm comportamentos diferentes. Até tem muita gente que trabalha muito com geração local, que diz que o mercado está vivendo, né, um problema agora, poucas vendas, em compensação a mini geração está bastante aquecido, né? E eu acho que o objetivo, quando a gente começa a falar sobre mercado livre, GD1, GD2, GD3, a gente acaba tendo como foco principal a mini geração, que depende ali da distribuidora para que a energia, né, escoe pela rede e chegue, né, até os clientes que você vai atender.
Mini geração, né, remota.
Exatamente, mini geração remota. É porque também... A gente tem visto mini geração junto à carga. Então, acho que o que a gente pode separar mesmo é isso, né? O junto à carga e o remoto. O junto à carga, eu gosto até de dizer que a distribuidora presta o serviço de bateria virtual. Porque, virtual porque, na prática, né, fisicamente, eu me especializei em financeiro, mas eu sou engenheiro eletricista, não posso negar, né? Que quando você injeta na rede, provavelmente a energia vai para o caminho mais próximo, então vai atender o seu vizinho. Mas, do ponto de vista conceitual, quando você está injetando energia e gerando crédito, é como se você estivesse armazenando a energia lá com a distribuidora e, né, quando o seu sistema não está gerando, você consome.
Faz aquela
é
troca.
Como se você estivesse descarregando. Então, dá para você trocar a distribuidora por uma bateria. E você pode ser muito bem independente da rede. Então, esse mercado, a minha sugestão é que a gente... não fale dele, né? Vamos falar aqui do mercado que depende da rede, das usinas remotas, né? Como que ele vai se comportar para o futuro. E o tema, né, finalmente chegando na pergunta GD1, GD2, GD3, ele é fundamental para que a gente possa entender isso. Então, o que é GD1? GD1 é todo sistema que tem a regra de compensação antiga, que aí você compensa integralmente a TE e a TUG, né, que são a tarifa de energia e a tarifa do sistema de distribuição.
Só um detalhe, esses sistemas são aqueles que tiveram o parecer de acesso antes da data, mas também tem algumas particularidades, estava explicando aqui nos bastidores sobre isso, né?
Claro.
Que é o prazo para entrar em operação.
Isso, exatamente. Esses termos, né, GD1, GD2, GD3, eles foram criados em função, né, da Lei 14.300 e da regulamentação da lei, né, que inclusive... aconteceu em fevereiro deste ano, pela ANEEL. Então, o que é a GD1? A GD1 é que tem esse direito, né? E por mais, né, que a lei tenha sido publicada lá em 6 de janeiro do ano passado, e você tinha, né, até 6 de janeiro desse ano para entrar com o pedido do parecer de acesso ou do orçamento de conexão, quem conseguiu entrar com esse pedido antes tem o direito adquirido e, a princípio, teria 12 meses... da emissão do parecer, né, para que injetasse na rede. E aí você tem alguns detalhes, né, em relação a isso. Primeiro, não significa, né, que você entrou com pedido 31 de dezembro que o pedido vai sair 2 de fevereiro, né? Ou mesmo 2 de março, que a distribuidora, a princípio, tem um prazo ali de 30 a 60 dias, dependendo do projeto, de emitir o parecer. Como houveram muitos pareceres, as distribuidoras estão atrasando. Então, poxa, tem usina que pediu lá atrás que até hoje o parecer não saiu, né? E aí, pronto, se sair agora, em outubro, o cara tem...
Ainda, né, GD1.
12 meses, e aí, se ele construir nesse período, ele ainda tem GD1, tá?
A data, então, é da emissão do parecer de acesso.
É da emissão do parecer de acesso,
exatamente. Ou orçamento de conexão agora.
Ou orçamento, né, de conexão. Na realidade, eu acho que o parecer de acesso a gente acaba usando, porque era um nome antigo, né? Hoje é o orçamento de conexão que é o mais...
Eu não acostumei normal. Ainda, o parecer de acesso é muito mais legal.
Eu agora tô falando, parecer de acesso...
Solicitação de acesso, parecer de acesso, era muito mais legal, na minha opinião.
E aí, você tem vários projetos que ainda, a princípio, tem, né, o direito adquirido. Além disso, né, uma coisa que eu comentei aqui com vocês um pouco antes, se a distribuidora atrasar a obra de conexão, uhum, ou seja, né, imagina, poxa, ela colocou que o parecer era outubro, aí você constrói e a obra de conexão que a distribuidora tinha que fazer para poder escoar a energia não ficou pronta. Então, você ainda tem um pouco mais de prazo, tá? E aí, um problema, teve até um conflito entre a Lei 14.300, que dizia que enquanto a obra não tinha sido concluída, você suspendia o prazo. Na regulamentação da ANEEL, ela disse que não, que até a entrega da obra você ainda tem o prazo. Mas o que foi interessante foi o seguinte, muitas distribuidoras já tinham emitido parecer e colocado uma determinada data, tá? Mas o que acontece? Como são muitos projetos, a distribuidora talvez não dê conta de tantas obras que ela precisa executar. Então, muitas vezes, o desenvolvedor do projeto tem buscado a distribuidora e conversado com ela, olha, eu acho que você não vai conseguir entregar, eu vou entregar a obra, como que a gente faz e tal. E aí eles repactuam
um novo
prazo de conexão ou de parecer de acesso. E aí, com essa repactuação, você, inclusive, pode ganhar mais
vai
prazo.
Jogando para frente.
E é positivo para todos, para o empreendedor, porque eventualmente ele ganha mais tempo para se organizar, ele não vai ter que construir, ficar esperando a distribuidora entregar, que isso é muito ruim. E eu acho que é bom para a distribuidora também, porque ela não se compromete com o prazo que ela não vai conseguir entregar. Isso é um risco, para mim, judicial, né, da distribuidora, dela se comprometer com o prazo, o empreendedor ir lá contratar, né, entregar, e ela não entregar. Isso pode gerar um risco para ela. Então, muitos desenvolvedores, né, que estão com prazo vencendo, parecer já emitiu, sei lá, em janeiro, em fevereiro, que está aí, né, não conseguiu iniciar a construção, é interessante ele procurar a distribuidora e tentar repactuar mais para frente. Eu vi vários casos desses no mercado acontecendo. Mas isso é GD1, falamos só de GD1.
Mas antes eu queria uma dúvida que surgindo, né? Se um desenvolvedor, ele tem toda a instalação, está certinho, né? Está indo entregue para entrar em operação. E a distribuidora ainda não entregou a obra que é necessário para aquela usina operar. Uhum. Esse tempo que fica sem operar a usina, tem uma perda de geração que já tinha assumido um compromisso com o investidor. Como que fica?
Tem. Então, na realidade é um risco. E muitos projetos, muitos empreendedores aí que já estão há alguns anos, né, mexendo com GD, sofrem isso. Né? Às vezes eu ouvi dizer casos de projetos que estavam prontos há um ano e ainda não conseguiram conectar.
Eu vi isso aí.
Eu acredito que o empreendedor poderia sim entrar na justiça contra a distribuidora. Porque a princípio, quando ela define uma data do parecer de acesso, é que ela vai estar pronta para
receber aquela geração,
aquela energia. Por isso que é tão importante, e até se tiver algum distribuidor de energia, né, alguém que esteja acompanhando aqui, do ponto de vista de risco de exposição, né, de judicializar, né, esse tempo, o ideal é que você faça a repactuação para um prazo que você vai conseguir entregar. Por isso que é bom para todos, porque o desenvolvedor consegue se planejar melhor, ele não vai perder tanta energia. E assim, a princípio, quando a distribuidora atrasa, é ruim para todo mundo, é ruim para o cliente que iria consumir, é ruim para o investidor, é ruim para a pessoa que está responsável pela execução, porque ela tem que explicar para os investidores. Às vezes são investidores internacionais que não conseguem entender.
Como assim,
essa,
né,
falha, né? Então, assim, é um problema sério que a gente vive há muito tempo na GD, mas eu tenho visto a distribuidora cada vez mais responsável, né, por isso, e repactuando e fazendo de uma forma que eu acho que é mais correta.
É saudável financeiramente. E saudável
para todos, né? Mitiga o risco de todos que estão envolvidos ali naquele negócio.
Todos os projetos, né? Não só GD, né? Mesmo na geração centralizada, conexão sempre é uma.
Às vezes é um problema, às vezes é um problema, né? Às vezes tem obra, né, de transmissão que atrasa, e aí fica muito aquela responsabilidade, a responsabilidade do sistema, é que no campo da centralizada...
Aí um joga pro outro, aí a usina fica parada ali.
Pois é, no campo da centralizada isso é uma discussão muito séria, porque já vi usina que não tinha conexão, receber... Porque, né, a princípio não era a responsabilidade dela, só que aí o sistema todo...
Todo mundo paga, né?
Acabou pagando. Por isso, já vi usina em que o investidor sofreu e as regras foram mudando ao longo do tempo, né? Mas assim, se a gente for falar de GC, aí é um outro mundo, é um outro podcast.
Mas seguindo então essa linha de raciocínio, GD1 já foi então explicada aqui, agora GD2, que é o que todo mundo está comentando, a questão da viabilidade, como que são os projetos.
Isso, perfeito. Bom, eu até traria já a GD3 para a conversa, porque... Elas têm ali características semelhantes do ponto de vista de enquadramento e de perda de componentes de compensação, tá? Mas eu acho que é importante a gente dizer, que eu acabei esquecendo, que a microgeração tinha um prazo diferente. A microgeração são 4 meses, tá? Então, a maioria das micros já não se enquadram mais como GD1, tá? Inclusive, as obras são mais simples, não são tão longas. Então, hoje o mercado que está... pungente, né? Um monte de EPCista com 40 mega, 100 mega para construir e tal. Isso em função da GD1 da mini geração, que deve
remota,
exatamente, que deve perdurar aí por algum tempo. E aí vem a dúvida, né?
Bom, só perdurar por um tempo aí, Bernardo, o que você projeta olhando aí na prática que você tem visto?
Olha, Bruno, eu diria para você que há um ano atrás, mais ou menos, a minha expectativa era que o segundo semestre de 23 acabasse, né? Os projetos
De 23 de GD1, agora?
Ou o quarto tri, né? De 23.
Bem conservador, né?
Acaba... mas aí o que, que aconteceu? A gente foi vendo o mercado mudando, né? A distribuidora atrasando... a emissão do parecer, aí eu já comecei a ver o primeiro semestre de 24.
É a prática,
aí
né?
Aí eu vi a repactuação, eu comecei a ver o segundo semestre de 24.
Daqui a pouco vem 2025.
Hoje eu posso dizer para você que eu vejo até os primeiros tris ali, ou talvez o primeiro semestre de 25, alguns projetos entrando e ainda com o direito. Só que é importante lembrar o seguinte, que essa regra, né, da GD1, ela vai até 31 de dezembro de 2045. Então, quanto mais você deixa, né?
Espremeu.
Você vai reduzindo ali o fluxo de caixa com essa regra mais interessante. Eu prefiro, eu como modeleiro, né, de análise de investimento, eu prefiro nem colocar nada depois do fluxo de 2045. O ideal é que o projeto seja viável, tenha retorno até 2045. E ainda dá, porque são pelo menos 20 anos, né? Se entrar ali em 2025, o projeto iniciar a operação. Então, GD1 é isso, né? Micro, acho que já não existe, já tem que começar a pensar na GD2, se for querer fazer alguma coisa. Agora, a mini, se você quiser fazer mini, tem gente me ligando, eu tenho um terreno, tenho que... quero investir. Eu falei, procura um projeto com direito adquirido, não vale a pena você ir atrás da GD2, sendo que ainda existem projetos mais competitivos, né? Eu digo que a GD1 ela é mais competitiva porque ela compensa uma parcela maior, né? Agora vamos
ao
GD2. Ao GD2, né?
GD3 primeiro, junto.
GD3 junto. Com relação à classificação, né? Primeiro GD2 e GD3, elas apareceram porque elas têm uma regra de compensação diferente do que era no passado, tá? Então a gente tem a GD2, que eu acho que é a mais, hoje, famosa e mais falada aí. A GD3 está um pouco esquecida. O que, que é a GD2? GD2 é o seguinte, projetos que têm uma potência inferior a 500 kW, se enquadram como GD2, tá? E aí é interessante que você criou mais uma potência, né? Você tem a micro que é até 75, a partir daí é mini, agora você tem que pensar
até 500, no 500 kW. 500 para cima, até 3.
O porquê dessas coisas eu não sei, eu sei que ajuda a minha vida, né? Eu como, a princípio, especialista, consultora, tenho mais coisa para explicar aí pro pessoal.
Ficou mais complexo, né?
O primeiro ponto é esse, a potência, tá? E aí tem exceções. Se você estiver dentro da geração compartilhada, e uma potência acima de 500 kW, E nenhum dos consorciados ou cooperados ou associados a essa geração compartilhada tiveram uma participação superior a 25%, isso é considerado como GD2. Mesmo você fazendo uma usina de 3 mega, né, que é o limite atual, mas se você tem o direito adquirido, você pode fazer 5. Né? Mesmo você tendo uma usina de 5, se você compartilhar ela com vários e não tiver um com uma participação acima, superior a 25%...
É igual ou superior?
Igual ou superior. Uhum. É GD2. Tá? Então, aquele negócio do limite da potência, ele morre nessa situação. Uma outra coisa interessante, Bruno...
Eu tô perdido, vai falando aí. Você
perdeu?
Daqui a pouco eu vou perguntar.
Você perdeu?
Mas vai falando aí que eu já
vou continuar.
Depois vem as perguntas.
E uma outra coisa interessante que surgiu foi a questão do fonte despachável. Né? A gente fala muito de solar na GD, porque 99,99%, se você fizer lá, por cento dos projetos são de solar, mas você tem fontes despacháveis, você tem hídrica, você tem biomassa, você tem biogás, enfim, que fazem parte e a princípio são fontes despacháveis. Uhum. Mas criou-se, né, se você fizer uma usina de 5 mega e 20% da geração diária dessa usina, se tiver uma bateria, essa usina solar ela passa a ser uma fonte despachável. Então ela se enquadra na GD2 também. Tá? Então esses são os truques da GD2. Primeiro você pensa, é uma usina normal, não tem nem a fonte despachável e nem é uma geração compartilhada. Então você tem que olhar o limite da potência para ver se é GD2 ou GD3. O que é acima é GD3, né? GD3 acaba... O que não é GD2 é GD3.
A GD3, então, é o que está acima de 500 kW.
Isso, e não se enquadra na geração compartilhada. E aí tem um cara lá que tem mais de 25%, e não é uma fonte despachável.
E a geração compartilhada é o quê?
A geração compartilhada, o que, que ela é? Bom, basicamente, imagina que você tem algumas empresas que desejam compartilhar uma usina. Ao invés de você fazer... eu vou dar um exemplo simples, mas depois eu vou te falar como que o mercado funciona de verdade, né? Mas imagina você tem, sei lá, 5, né? Para nenhum ter mais de 20%. 5 empresas são amigos ali, cada um tem uma unidade, eles não têm espaço no telhado, ou o prédio não é deles, eles resolvem se juntar e fazer uma fazenda de solar num sítio lá de um desses amigos, né? E aí eles chegam lá, fazem um consórcio, né? São empresas, CNPJs, fazem um consórcio, e constroem a usina juntos e eles vão compartilhar essa usina. Então você chega lá para distribuidor, está aqui o consórcio, o A tem 20%, o B tem 20%, o C e assim por diante, e a gente vai compartilhar os créditos que forem injetados na rede, vai vir 20% para A, 20% para B e assim por diante. Isso é uma usina compartilhada.
Tá, mas e aí, como é que é uma usina compartilhada com relação ao GD1, GD2 e GD3?
Perfeito, bom... Aí você tem que ver os detalhes, né? Eu falei tudo que é GD1. GD1, o cara pediu parecer de acesso e tem o prazo. Então, ele é uma usina compartilhada como GD1.
Independente se for 500, 25%, isso não entra na regra.
Não entra na regra da GD1. Então, isso é um mundo. Primeiro você olha, é GD1, é GD1. Então, esquece essa história de 25%, não tem nada a ver. Quando é um projeto que pediu o acesso depois do prazo, que era 6 de janeiro desse ano, aí ele já tem que olhar se é uma geração compartilhada, se é um autoconsumo remoto. Autoconsumo remoto é uma empresa só, ela consome toda a energia da usina remota. E foi muito comum no mercado, né? As empresas de telecom fizeram isso, redes de farmácia, academias, bancos, aproveitaram do autoconsumo remoto. Hoje o autoconsumo remoto... Por ser GD3, e aí eu vou falar das regras de compensação, que é outra dificuldade, já não são tão interessantes. Então, a geração compartilhada ela fica mais interessante por conta da regra da GD2. E como que o mercado está atuando agora, Bruno? Vou pegar esse gancho, né? No passado, o gerador, o desenvolvedor fazia tudo, né? Ele desenvolvia, ia atrás do investidor e ia atrás do cliente, porque ele falava com um cliente só. Imagina, uma telecom... Poxa, ela chega a ter 20 mega só em Minas Gerais. Então, com um cliente só, você consegue ter um projeto relevante. O que aconteceu? Todo mundo, né? Os primeiros players, né, que viram vantagem, fizeram alto consumo remoto e acabou um pouco esses grandes clientes. Então, você tem que ir para onde? Tem que ir para o cliente de pequeno porte. Você precisa fazer geração compartilhada. Não dá mais para fazer alto consumo remoto, para você fazer uma usina grande. E aí, o que o mercado fez? Né? Alguns... resolveram explorar, Só que aí tem a dificuldade comercial, o CAC, né, que a gente conversou bastante. Quando a gente está falando de clientes pequenos, o CAC fica muito caro. E aí, poxa, imagina, você tem que desenvolver o projeto, construir, ainda tem que ficar preocupado com o CAC da venda. Então é muito complexo. E aí o mercado separou as iniciativas. Então tem empresas hoje, eu já falei bastante aqui no Canal Solar, que são as empresas de assinatura de energia. Né? Inclusive hoje, dentro lá do meu grupo, eu sou responsável por desenvolver uma empresa de assinatura de energia. Né? E aí qual que é a nossa função? A nossa função é dar segurança para o gerador, né, que está vendendo a energia, e eu vou atrás dos clientes, né, obviamente cobrando uma margem em cima disso. Então, a grande maioria desses projetos de GD1 que a gente está falando, eles estão sendo viabilizados por esse modelo de negócio. E já existem muitas empresas de assinatura no mercado. É um boom, porque é o caminho, é onde você tem cliente ainda para explorar. O autoconsumo remoto existem ainda, mas são raros clientes que você consegue colocar para dentro. Tá? Então, a geração compartilhada, o pessoal começou a criar uma esperança na GD2 por causa disso. Ah, se eu fizer lá uma usina menor do que 500 ou até uma maior, mas a maioria do pessoal que está comprando é geração compartilhada e provavelmente nenhum vai ter 25%, porque é bem pulverizado, né, esse mercado. Então, eu estou dentro da GD2 e aí a regra da GD2 de compensação é melhor do que a regra de compensação da GD3. E aí, por isso que eu preciso entrar, depois da classificação, né, de cada uma dessas e tal, a gente tem que falar das regras de compensação. Né? Então, a GD2, qual que é a regra? É basicamente o fio B, né, que tem lá a componente.
Não compensa o fio B, então?
Não, na verdade, a GD2 ela tem um escalonamento da não compensação do fio B. Então, em 2023 é 15%. Em 2024 é 30% e você vai caindo 15% até que chega em 2028 que você não compensa 90% do fio B. E aí vem 2029, que é a grande interrogação. A princípio, na lei, a ANEEL tinha a função de, em julho desse ano, definir quais seriam as novas regras de compensação. E ela não definiu. Então, muito das coisas que a gente vai falar aqui, né, se é viável, se não é viável, para mim está nesse problema. Depois de 29, a gente não sabe, incerteza do que vai acontecer. E a GD3, ela já está numa situação pior. Por quê? A GD3, ela não compensa 100% do fio B já em 23.
De cara já?
De cara. 40% do fio A, que é uma outra componente da TUG, relacionada à transmissão. E dois encargos que são relativamente pequenos, que é o P&D e a tarifa de fiscalização de energia elétrica. Eles, assim, dá R$3, R$5 por megawatt-hora. Agora,
vamos traduzir em quilowatt-hora, que acho que fica...
Quilowatt-hora dá, acho que, 5 centavos por quilowatt-hora, e os outros variam de 150, de 1,50 a 2,50, o fio B, e o fio A, acho que varia de 80 a 120. Então, a gente está falando no final dos encargos, em torno de 5 centavos... Esse 40% do fio A deve variar de 15 a 30, e o fio B, nesse valor que eu falei, né, como é integral, é de 150 a 250, às vezes até mais. É como se fosse uma curva normal, né, tem os outliers lá, tem até 300, né, aliás, R$3 por quilowatt-hora. Então, você deixar de compensar é relevante, né, pro negócio. Porque a gente está falando de uma perda, sei lá, de 30%, 40% da receita. Isso, do ponto de vista de retorno, mata a sua margem líquida, né? Então, o retorno, ele sofre, tá? Agora, voltando, né, antes de falar do retorno. O que, né, me fez até provocar esse papo solar é que eu vi que tem muita gente já querendo falar do GD2, me perguntando se vale a pena, se é legal... Se eu tenho interesse até como empresa, né, que compra energia nessa modalidade. E o problema é, né, que todo mundo está preocupado. Muitos que fazem microgeração já não tem mais opção, né? Teria que ir para o GD2 para continuar fazendo. E o preço do CAPEX caiu, né, absurdamente. Então tem gente falando, Bernardo, se eu fizesse 75 kW no ano passado como GD1... eu tenho o mesmo retorno eu fazendo GD2 agora, porque o CAPEX caiu 20%, 30%. Só que a grande questão, né, que eu queria chamar a atenção é justamente da incerteza de 2029. Né? Com essa incerteza, eu bloqueei qualquer tipo de iniciativa relacionada a GD2 e GD3. Né? E até falando para o público, né, que vai buscar os investidores, que desenvolve projetos, é uma aposta, né, que você está fazendo. Ah, vou desenvolver um projeto de GD2. Beleza, pode desenvolver. Né? Se o caminho, né, se a ANEEL for um caminho positivo, pode até fazer sentido o investimento. Mas é um risco grande. Né? E falando de ANEEL, a gente já está... Eu gosto de olhar muito a história para tentar também prever o que vai acontecer no futuro. Uhum. E normalmente a ANEEL ela não toma decisões que sejam positivas, né, para o mundo da compensação de energia, a exemplo do que a gente viu em 2019, das discussões que a gente teve no passado. Inclusive, Bruno, a gente já fez um trabalho como consultoria que nos pediram, né, para avaliar qual que é a competitividade do Mercado Livre em relação a GD1, qual a competitividade em relação a GD2 e tal, por causa do tema da abertura do mercado, que a gente pode discutir. E aí uma referência que muita gente usa para traçar o futuro dos mercados é o PDE da EPE.
Tá.
E no cenário que a EPE usa para o crescimento da GD, é justamente da não compensação integral da TUG. E a integral, a gente está falando de 100% do fio B, 100% do fio A, 100% dos encargos, 100% das perdas. Então é como se você perdesse ali 50% a 60% do que está acontecendo. E para um projeto de infraestrutura, que é o caso da energia solar, o retorno é longo.
É.
Né? Você falou de payback. Né? Payback, ah, vou receber o dinheiro de volta. O pessoal gosta muito de payback. Mas eu gosto de brincar que o payback, ele não fala muita coisa para você.
Eu não gosto muito de payback, não.
Porque assim, se eu vou receber o dinheiro de 8 anos, para que eu vou gastar? Vou deixar no meu bolso.
E ele não conta a história. E ele não conta a história, às vezes, né? Porque assim, eu vou depender. Por exemplo, se você levar em consideração a transição, né, que foi colocada, o payback não mudou muito, não mudou. Mas a rentabilidade lá muda bastante, porque...
Exatamente.
Você paga no mesmo tempo, só que o dali para frente a tua rentabilidade é menor. Né?
Exatamente. Então, aí o que eu gosto, né, e que eu queria que muita gente mudasse, né, esse pensamento, era olhasse as coisas por meio da taxa interna de retorno. Né? Qual que é a rentabilidade? É 14%, é IPCA mais 10%, é IPCA mais 5%, e comparasse com os papéis aí que tem disponíveis no mercado. Por exemplo, recentemente, lá o meu consultor de investimento me ofereceu um papel de uma empresa, né, Eletrobras, IPCA mais 6%. Né? Então, poxa, se eu tiver um investimento de mini geração, que eu dependo de vender para o cliente final, de uma empresa por assinatura, que nem sempre assume todos os riscos, e eu tenho um investimento na Eletrobras, está bem no mesmo setor, que me paga uma coisa garantida, para que eu vou arriscar se o retorno não for compensatório.
Lembrando aqui, né? Geração remota, né?
Pois é.
GD2,
pois é,
né?
Pois é. E aí você não sabe o que vai acontecer em 2029. Então, eu até pedi, né, esse espaço aqui para falar com você que investimento é uma coisa muito séria, né? E eu, como falo desse tema, eu sempre fico pensando da responsabilidade que eu tenho, né, em falar sobre isso. E por mais que a gente queira, né, traçar, vale a pena, não vale a pena e tal, enquanto isso não for definido, é uma coisa assim, ou vai te levar à ruína, ou vai te levar a ter um negócio equilibrado. Né? E aí o risco da ruína, eu não quero para ninguém, porque o investidor pode perder dinheiro, mas o seu nome, né, como profissional... é o que você tem mais valioso. É. Né? Então você não pode decidir alguma coisa na torcida. Ah, não, eu estou torcendo aqui, a ANEEL vai trazer uma coisa boa. Se a ANEEL trazer uma coisa ruim, o pessoal vai invadir Brasília. Ah, eu acho que não vai ter abertura do mercado. Tal. Então o investimento a gente não pode torcer. Né? Se você quiser investir na bolsa, numa ação, você não tem que ficar torcendo para ela subir. Você tem que investir numa ação que você acredita que está sendo uma empresa que está sendo bem gerida, que tem potencial de crescimento e tal. Blá, blá. Então, essa responsabilidade do desenvolvedor, a hora que ele vai oferecer para os investidores, é fundamental. Né? E eu aqui como assessor, né, analista de investimento e a princípio que fala, né, desse tema, eu não arriscaria. Tá? E eu como executivo também, né, que sou, ainda não estou arriscando. Eu falo para os geradores, eu só compro energia de GD1 por enquanto. Eu não quero nem ver ainda GD2, enquanto esse tema não for resolvido.
Mas o Bernardo, talvez, né, assim, são muitos números, né, muitas hipóteses aí, mas eu não sei se você consegue traçar, e lógico, né, a tarifa muda de região para região, né, área de concessão, mas de repente pegando assim alguns casos que você analisou lá na consultoria, né? Sim. Vamos pensar aqui, né? Vamos falar de GD2, que é o GD1, né? Já está lá bem resolvido lá, né? Da viabilidade é legal e tal.
Sim.
Né? Agora GD2, que a gente está falando aqui. Se a gente pegar a GD2, né? E fazer análise por cenários, né? Que a gente tem que sempre, né? Quando o terreno é incerto, né? Vou simular no melhor dos cenários e no pior para ver como é que fica, né? Olhando no melhor dos cenários, né? Que de repente seja aí, né, a manutenção
se manter, né, 90% ou 100% do fio B, né? Eu acho que esse seria o cenário melhor, né?
É isso.
Mais otimista, exatamente.
E levando em consideração o indicador aí que você classificou como principal aí, né? A taxa interna de retorno, a TIR, né?
Uhum.
Qual que seria o retorno de quem tem um projeto GD2 com a manutenção das regras no fio B nos 25 anos aí da vida útil do projeto?
O que eu posso dizer, assim, é que como o CAPEX caiu, isso ajudou muito, né, você manter a rentabilidade mesmo perdendo ali a receita no final da curva, né? Então, eu posso dizer para você que você deve perder ali, sei lá, 2%, 3% de rentabilidade. Para fazer uma referência, tá, né? Porque tem retornos de 20% em algumas distribuidoras, né? E tem retornos de 12%. Isso falando do ponto de vista nominal, né? Se eu falar do ponto de vista de IPCA mais, a gente está falando de IPCA mais 17, assim, no topo, e IPCA mais 10 nos projetos que são um pouco menos competitivos e, eventualmente, tem investidores que até topam IPCA mais 9, tá?
Tá.
Então, você perde aí uns 3%, né? Então, se você tiver numa distribuidora que é mais difícil, eu já entendo que o projeto já não tem tanta
viabilidade.
Viabilidade, porque ele bateu ali num outras possibilidades de investimento que vão dar o mesmo retorno, entendeu?
Mas não com risco.
Agora, algumas distribuidoras pode ser que seja interessante ainda.
Mas ainda vamos lá, né? Ainda a gente está falando no melhor dos cenários, né?
Pois é.
Agora, vamos pensar aqui, eu também não sou investidor que tem muito dinheiro, mas eu sou bem moderado aí, né? Uhum. Então, eu já quero saber, e no pior caso, né? Esse mesmo caso base, então você falou em IPCA mais 17, chegando até a IPCA mais 10, é isso?
Isso.
Tá. Isso no melhor cenário da GD2.
Não, isso da GD1.
Desculpa, muito número.
Da GD1 é isso, 10 a 17, você perde 3 pontos percentuais com a GD2, né? Então você já vai para o IPCA mais 7, que aí já está competindo com renda fixa de baixo risco. Óbvio que a duração, né? Talvez você tenha uma duração mais longa para esse projeto, mas aí eu não vejo ganho de 1% para o risco que você vai correr, eu já não acho tão interessante. Mas você ainda tem um IPCA mais 13, mais 14 ali, no caso das distribuidoras mais interessantes.
Tá.
Isso no melhor cenário possível, que já não é uma rentabilidade maravilhosa, né? É uma rentabilidade muito boa, mas você já não está ali num patamar
Mas é difícil, aí já torcer, aí já estamos na torcida, né? Agora vamos pegar aqui no pior caso para a gente preparar o investidor para isso.
O pior caso, Bruno, e por que que eu tenho bastante cuidado ao falar sobre isso? Porque eu falei, né, mostrei, tem viabilidade e tal. Só que, assim, é igual você investir para mim no Bitcoin, tá? Que é uma coisa que, enfim, as pessoas têm dúvida. Você tem o risco de ganhar muito dinheiro, né, de ter um retorno legal. No caso, o Bitcoin tem até mais possibilidade de um retorno acima desse que eu falei. Só que você tem o risco da ruína, de você perder tudo. E quando a gente está falando de um investimento que você tem o risco da ruína, você precisa ter essa consciência, entendeu? E ruína em todos os sentidos, né? Porque é ruína do cara que construiu, é ruína do cara que investiu.
Toda a cadeia.
Vai para
da solução, da tecnologia, né? O pessoal fica descrente, perde dinheiro com energia solar.
Exatamente. Né? Vai falar que é uma porcaria, que não funciona e tal. Então, quando você tem esse risco da ruína, a pessoa que está investindo, ela tem que ter consciência disso.
Por isso que é importante a responsabilidade, que é o que a gente
está discutindo. Exato.
Deixar bem claro.
Transparente, transparente. Olha.
E esse é um modelo, é um modelo, né, que a gente está falando. Para ficar até bem claro aqui, né?
Não, eu estou falando de uma planilha de Excel, né? Que muitas vezes não. A geração que você estava prevendo não acontece. Tem problema lá com o epicista, o cara abandona a obra. Tem vários riscos, entendeu? Que ao longo do processo você vai correr, né? E além disso, você tem o risco da ruína, do negócio não ter mais receita, de perder 60% da receita. Você estava ganhando, sei lá, R$500 por megawatt hora, e aí isso vai caindo até uns 340, que ainda, ou 300, né? Que ainda vale a pena, e vai para 200, entendeu? Então você vai perdendo ao longo do tempo um volume ali de receita muito grande. E você está comendo a sua margem, né? É o que sobraria ali para te dar o teu IPCA mais 8, mais 9, mais 10. Então, esse é o cuidado que o cara tem que ter. Se a gente estiver falando de um cara multimilionário que tem 100 milhões para investir, ele resolveu investir 5 milhões, a gente está falando 5% do patrimônio. Ah, você não está investindo em infraestrutura, você está investindo num ativo de risco. Isso aqui pode virar isso, que é legal, que é bom, ou pode virar pó, então, entendeu?
Mas aí, de novo, aí os números. Então, voltando lá, né? GD1 é de IPCA mais 12, 10, 10 a 17. A 17. Se eu faço o GD2, no melhor cenário, eu vou perder...
IPCA mais 14, tá. Com o novo CAPEX, né, que está mais baixo.
E esses números aí com o cenário mais agressivo da...
Aí vai para menos de 5, você perde...
IPCA mais 5,
então. Você perde 10 pontos percentuais. Pode ficar até negativo em algumas situações, entendeu? Fica menos que o IPCA. Entendi. Então, para mim, é como se você realmente perdesse o dinheiro que você investiu até 2029 ou antes, né? Porque se a ANEEL define no ano que vem, o seu VPL já vai cair agora.
Na caneta já caiu.
Exatamente. Na cara ali você já perdeu, porque, não vou compensar o integral da TUS. Aí você já vem a valor presente, você tinha lá um investido 5 milhões, da noite pro dia, né? Seu investimento passa a ser 2, 3 milhões se tivesse intenção de vender para alguém no futuro.
Tá.
Então esse é o medo que eu tenho da GD2, entendeu? Dessa incerteza e do risco da ruína. E eu, como executivo, para que eu vou correr esse risco? Né? Eu prefiro, já que tem GD1 ainda, vamos para GD1.
E entendeu? Outras possibilidades, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Só para deixar bem claro, nós estamos falando da... geração distribuída remota, né?
Isso.
E dentro da geração distribuída remota, um pedaço dela ali que é a GD2 e a GD3. Né? Então, exatamente. Nós temos um mundo de outras coisas para colocar. Energia solar no Mercado Livre, sim, é possível, sim.
Já acontece muito.
Recompensadora, né?
Sim.
A gente tem a geração junto à carga, que eu acho que vai bombar cada vez mais. A gente pode falar sobre isso também.
Sim.
Então, aí você pode, de repente, vender um sonho para o teu investidor, né? Criar uma expectativa nele e essa expectativa não se concretizar.
Uhum.
E particularmente falando, eu não gosto muito de ser o cavaleiro do apocalipse, né? Mas me parece que a ANEEL já tem a decisão dela, né?
Uhum.
Né? Já foi, ela já falou, né? Enfim,
sim,
foi, né? foi pro legislativo, inclusive, né? Poder legislativo por conta disso, né? Pela decisão da ANEEL, se é uma decisão de alternativa 5 que recai ali nos 50, 60% de não compensação que você falou, né?
Sim.
Então é bem provável, bem possível, ou provável, não sei aqui, né?
Que a gente volte para isso, né?
E aí você joga tudo num modelo de negócio que... E outros poderiam ser explorados aí, que a gente pode falar mais para frente.
Aí, na realidade, quando a gente fala de investimento, a gente tem que pensar nas opções que estão na mesa, né? Então, para quem ainda quer fazer, né? Eu tenho um terreno. Pô, esquece o terreno por enquanto. Deixa ali, on hold o seu terreno, continua ali com a sua fazenda. Espera para ver o que vai acontecer. Mas se você quer investir agora, tem um monte de projeto, gente, de GD1 com direito adquirido, com um desenvolvedor buscando investidor, vendendo a oportunidade, precisando de alguém para fazer o projeto sair do papel. Então, oportunidade existe. Né? A diferença é que, por exemplo, o microgeração, que era 75 kW, o cara vai precisar de um pouco mais de volume de capital para poder fazer. Mas, assim, se você buscar, correr atrás, você consegue. Tem muitos fundos de investimento buscando essa oportunidade. Tem empresas de grande porte que estão nesse mercado. Uhum. Então dá para você conseguir ir atrás, né, de um projeto de GD1. É, tem um colega que recentemente queria investir, estava pensando em GD2. Eu falei, olha, minha sugestão, vai para GD1. Vamos esperar, ver o que vai acontecer. Né? Você não precisa se comprometer agora. Né? Tem
parecer ainda, né? Até 2025,
tem oportunidade.
Né?
Tem muita oportunidade aí disponível. Cara, em uma semana já tinha 10 projetos para ele avaliar.
Ah.
Entendeu? Então tem muito projeto ainda disponível, né? Para que você vai correr o risco se você tem a opção de algo que está ainda disponível? Mas a gente, óbvio, tem que pensar no futuro, né? Tem vários EPCistas aí cheios de obra, né? Depois, o que vai acontecer? Vai continuar? Tem que tomar cuidado, né? E aí tem que olhar as outras oportunidades que estão no mercado, né? A própria geração centralizada, que hoje está um pouco embaixo em função do preço da energia. Não imagino que esse preço de energia ele continue baixo, né? Então, acredito eu que no final, sei lá, eu falei para você, dependendo da situação 25, 26, talvez o preço volte, né? A gente está com El Niño, já dá para ver que no norte já não está chovendo, no sul está chovendo muito, né? Então, isso pode comprometer o período úmido que está próximo, né? Inclusive. E aí, à medida que você tem um reservatório um pouco menos robusto, né, da forma como está agora, o preço começa a reagir. Então, a centralizada pode vir, tem o hidrogênio, né? Nossa, eu falo do hidrogênio acho que já tem uns 2-3 anos. Agora, tudo que eu abro no LinkedIn ou em qualquer coisa, está o hidrogênio lá. Se o hidrogênio virar uma realidade para o Brasil, a quantidade de projeto de energia centralizada que a gente vai precisar é absurdo. Então, existe essa possibilidade da geração centralizada. Transmissão, né? A quantidade de leilões de transmissão que estão aí. Então, o pessoal de EPC tem que começar a olhar essas possibilidades. Projetos junto à carga de grande porte. Já vi projetos de 3 mega, 6 mega, 20 mega dentro de mineradora. Então, tem, sim, oportunidades. São formas diferentes de você trabalhar, mercado diferente. Você tem que aproveitar esse esquenta, né? Mas você já tem que começar a se preparar para o futuro.
É uma questão de planejamento e entender onde a energia solar cabe, né?
Exato.
Uma questão também que está em alta é a questão do ESG. Então, sim, as empresas que investem, elas têm metas para cumprir em referência de emissão, né, a pegada de carbono que ela tem no mundo. E isso, sim, também pesa, não pesa no bolso financeiramente, mas ela pode sim investir em energia solar, né? Seja centralizada e outros.
Pesa
projetos.
Que a imagem dela, né? Ela deixa de vender, né? Ela
não,
vender,
inclusive, uma coisa que está me chamando a atenção bastante recentemente são os certificados, né? De carbono, crédito de carbono,
certificado
verde. O IREC. Isso é uma coisa que está começando a tomar corpo novamente, né? Ter já começar a mostrar um preço diferenciado. Então, assim, acho que agora é aproveitar a onda da GD1, não ficar na torcida, né, da GD2, mas óbvio, tentar discutir com a ANEEL quando vier a regra, tentar buscar alguma coisa que seja justa, já ver o Mercado Livre como uma oportunidade, porque é uma coisa que eu falo, né? A gente fala muito em GD, já pensa em solar, mas GD é uma regra específica. Não quer dizer que a solar não existe no Mercado Livre. Tem muita gente, o Mercado Livre vai acabar com a solar.
Pois
não,
é.
Não vai.
Pois é.
Na verdade, o Mercado Livre é uma oportunidade. É chato porque, assim, muda tudo, né? Tudo que a gente sabe, compensação, precificação.
Ah, mas tem bastante cursos para isso.
Pois é, muda tudo, né? Como que você vai trabalhar, como que é o cliente, você precisa fazer parceria, né? É diferente de você atuar no Mercado Livre.
Ah.
Mas tem muita oportunidade, né? Eu gosto de atuar nos oceanos azuis, né? Onde não tem ninguém, onde todo mundo vê dificuldade e tal. É aí que tá a oportunidade, né? E aí as pessoas gostam, às vezes, pelo caminho mais simples, e aí lá na frente não vê que tem um paredão lá na frente ali que pode ser um problema.
Eu quero ter algumas dúvidas sobre o Mercado Livre, mas eu quero só fazer um parênteses, claro, assim, que você levantou um ponto muito interessante, né? A gente confunde muito as coisas, né? A gente como mercado. Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui, de novo, né? Geração remota, né? Então são aquelas usinas que não são junto à carga, que elas têm que usar a rede mesmo para injetar, escoar a tua energia, e no caso da GD geram créditos que serão compensados em algum dos modelos autoconsumo remoto, geração compartilhada
ou geração local, ou né? Mas a gente está falando basicamente do autoconsumo remoto.
Geração compartilhada ou autoconsumo remoto, né? Então, esse é um modelo, né? Dentre tudo aquilo que a energia solar é possível, que a gente tem que ficar de olho, porque a GD2 parece não ser a melhor opção agora, pelo menos antes da gente saber quais são as regras, né?
Eu não estou dizendo que a GD2 não é boa, né? A gente não sabe, a gente não consegue concluir, porque você tem assim, né? Imagina um leque de cenários, né? Que você... Ah, Bruno, você vai ter um IPCA mais 10, você vai ter um zero.
Tem GD1 aí, né?
É uma boca de um jacaré gigante aqui, que tem o risco da ruína, inclusive. Não é nem o risco de você ter um retorno menor, é o risco da ruína.
De dar ré.
De perder dinheiro. Então, essa preocupação. Pô, em algum momento aqui vai vir uma determinada regra que vai ser definida, e aí essa boca de jacaré vai diminuir, vai ter um cenário mais claro, né, do que vai acontecer.
Eu vou até fazer um convite aqui, pessoal, para a gente fazer esse, né, que agora nós vamos falar de outras oportunidades, né, a gente vai disponibilizar um material falando, né, o Bernardo que elaborou esse material falando do GD1, GD2,
isso.
Resumindo e colocando no papel tudo que a gente discutiu até aqui, isso. Então quem quiser ter acesso a esse material, né, ou coloca a câmera aqui no QR Code, né, que vai aparecer aqui na tela, ou pode acessar ali também através do link que a gente vai colocar na descrição desse episódio.
Perfeito, porque a gente falou tanta coisa, ficar no mundo do áudio. Eu gosto de desenhar para explicar, então vai ter lá os slides do que é GD1, GD2, o que são as regras de compensação, e as pessoas, eu espero que consigam visualizar melhor.
E o pessoal que acompanha aqui o Papo Solar aqui é estudioso, tá? Eu recebo várias perguntas aqui, o pessoal vai, assiste e reassiste, então tem esse material de apoio ainda.
Legal.
Vamos começar a falar então, a gente já falou da oportunidade, não, GD2, espera um pouquinho, né, já explicamos que é GD2, espera um pouquinho as regras saírem, né, eu acho que vai demorar um pouquinho, porque o CNPE nem fez ainda, né, então não é nem questão da ANEEL, o CNPE tá devendo lá as diretrizes, né,
isso.
Então até eles fazerem isso acontecer, e a ANEEL tem depois mais um ano ainda para fazer, né, a compilar isso daí, criar as regras, então vai demorar um pouquinho. Então, uma oportunidade a gente já falou que são os projetos de GD1, que ainda existem vários pareceres. Quero até chamar uma atenção aqui, eu não sei se você viu já, Bernardo, mas eu já tive vários relatos aqui de pareceres de acesso falso. Que os caras vão lá e pegam o PDF e editam o PDF lá do jeito que quer e vende aquilo lá, né? Então passa, repassa aquilo. E,
isso, né? É um cuidado importante, né? Quando você está avaliando um projeto. Primeiro você tem que fazer um background check, que a gente chama, né? Que é puxar a capivara, né? De quem que você está
falando. De gente confiável,
falando,
né?
Trabalhar com pessoas confiáveis. Você precisa ter uma avaliação muito forte do fundiário, né? Onde essa usina vai ser instalada, se está regularizado, se terreno é aquilo mesmo. O parecer de acesso, é importante que você consiga, né? Às vezes até ter acesso ao parecer dentro do sistema da distribuidora, não confiar só no PDF. Buscar, cara, tem tantas empresas com qualidade que pode fazer o que a gente chama de diligência, né? Ou do diligence, para quem gosta do inglês, que é justamente olhar todos esses pontos, né? Aí você precisa de um assessor jurídico, você precisa de um assessor técnico para ver se o projeto realmente é aquele. Às vezes o cara põe tracker e não dá para pôr tracker no terreno. Às vezes é um terreno que precisa de uma terraplanagem enorme, aí o CAPEX estoura. Então, assim, quando você é investidor, você precisa gastar para saber se o que você está comprando é aquilo mesmo, né? Você não está comprando, sei lá, um apartamento, né? Que às vezes é uma coisa simples, você visita, olha a região e tal. É um projeto técnico, tem complexidade, você precisa falar com os especialistas. Então tem que tomar esse cuidado, né? Porque o risco está aí, né? De você não ser diligente, né? De você não olhar direito. E esses casos, Bruno, eu também já ouvi falar bastante disso, né? E de projetos muito ruins também, que apesar de ter o parecer de acesso, estavam, sei lá, num morro com face sul, entendeu? Umas coisas.
A gente fez um estudo agora aqui numa usina, numa região serrana, né? E deu trabalho lá, né? Mas o empreendedor, ele foi sabendo da dificuldade e o quanto que ele ia ter que gastar, e no final deu certo lá, né? Estão montando.
Não, então, mas o cara tinha consciência. Exato. Acho que é importante.
Torcida, né? Não torcer, né?
Exatamente. Você tem que saber, né, o que você está fazendo, né? Eu gosto até, eu escuto muito, eu gosto muito do mundo financeiro, ações, essas coisas. Eu acho engraçado que um investidor, né, que vai investir na bolsa, tem muita gente que acha que é uma aposta, que é jogo e tal. O cara que é o fundo lá, que tem capacidade, ele diz que o mercado financeiro de ações é um cassino. Só que se você é um cara que analisa e sabe o que você está fazendo, é como se você fosse o dono do cassino. Ah. E aí aquele pessoal que está apostando e está perdendo dinheiro são os apostadores, né? Então eu peço que as pessoas que estejam nos assistindo, né, olhem o setor solar como um dono, entre aspas, do cassino, né? Que é o cara que não está correndo risco. Ele tem um risco calculado. Entende, né? Ele tem um risco calculado. Ele sabe que se o dado lá e a probabilidade do dado cair no número, sei lá, 2 e 6, é de 2 em 12 avos, ou seja, um sexto. Então ele vai ganhar em 5 quintos do tempo, né, que aquele dado for. Então o cassino, a banca sempre ganha. Mas ele corre risco, obviamente, né? Porque tem gente ali que ganha dinheiro, tem gente que perde e assim por diante. Então o investidor, quando ele vai fazer algum investimento, ele tem que ter essa mentalidade. Bom, eu sei o risco que eu estou correndo e eu estou satisfeito com o retorno que está me parecendo aqui. E aí mais difícil ainda é ele ter consciência da questão da liquidez, que é uma coisa também que todo mundo normalmente esquece.
Fala,
né?
Aí da liquidez.
Que é a liquidez, o que é o terceiro, para mim, é o tripé do investimento, né? Retorno, risco e liquidez. Quando você põe numa CDB, às vezes que, sei lá, vai vencer daqui a um ano, você não vai conseguir tirar o seu dinheiro. Então é um ativo ilíquido. O solar, ele não é ilíquido, porque você pode eventualmente vender sua usina, mas é muito mais difícil. Se você estiver precisando de dinheiro, você vai acabar vendendo num preço mais barato, porque você tem o tempo. Então a liquidez é importante também se avaliar. Ah, esses dias um cliente me perguntou, ah, eu pego a dívida ou não pego a dívida? Eu falei, do ponto de vista de retorno, seu retorno vai subir, porque você está pegando uma dívida que vai criar valor, né, para o seu projeto. Só que do ponto de vista de liquidez, você vai jogar o fluxo lá para frente, porque você vai ter que pagar a amortização e os juros da dívida. Então, se você não precisar desse dinheiro nesse curto prazo, se você não tiver nenhum projeto, não quiser comprar, sei lá, uma fazenda, investir numa empresa e tal, beleza, faça a dívida. Agora, se você vai precisar do dinheiro, quer usar em outra coisa, você precisa pensar nisso, né? Que você tem que trazer o dinheiro mais rápido. Então, mas esse negócio de liquidez é um conceito muito difícil.
Vamos marcar outro podcast.
Se você só pensar no retorno e no risco que você está correndo, já vale
já
a pena.
Conta a história.
E aí, pô, a gente pode trazer, porque a gente estava discutindo da GD2. Olha o risco que eu estou correndo. Estou correndo o risco da ruína. Eu tenho a GD1 que não tem risco.
E onde eu não tenho controle. É, que a decisão vai vir lá da ANEL,
então,
com base na LPR.
Se eu fosse investir na GD2, eu queria ter IPCA mais 30, pelo risco que eu estou correndo, se der certo, entendeu?
Vamos falar um pouquinho. Tá só falando aí da eu acho que é legal a gente falar da, né? Porque é uma coisa que tem surgido bastante aqui para nós. Ah, GD2 vale ou não vale a pena, né?
Sim.
Depende, né? E depende de uma coisa que você não tem controle. Eu não gosto, eu gosto de controlar. Sou control freak. Né? Pelo menos quando o negócio é dinheiro, né?
Sim.
Mas vamos falar de Mercado Livre. Agora a gente está tendo a abertura do mercado, né? 24 já os consumidores do grupo A são elegíveis a migrar, né? Como é que você vê, né? Vamos agora comparar uma modalidade parecida, né? Então, as usinas remotas, né, para atender o Mercado Livre. Como é que você enxerga isso daí? Vê com bons olhos? É um bom investimento? Ou tem coisa melhor?
Na verdade, eu acho que vale a pena a gente voltar lá pro início até do podcast, quando a gente separou, né, o que é usina remota e usina local. Eu acho que o Mercado Livre ele tem quase que a mesma característica. Quando a gente fala de usina local no Mercado Livre, é uma coisa que você vai deixar de usar da rede, então você está economizando a TUSD, está economizando também a TE. Você tem várias vantagens ali do autoprodutor, né? Se você injeta, você deixa de pagar encargo. Então, para projetos de menor porte, para o Mercado Livre, né? Que são projetos de 1, de 2, 5, talvez até 10, Mas eu acho que assim...
Mega,
isso de capacidade. E eu até travaria aqui no 5, porque tem uma regra de registro na ANEEL, que é muito mais simples você registrar um projeto até 5 mega do que um projeto maior, né? Então, eu até me limitaria aqui aos 5 mega, e eu, né, se tivesse nessa situação, eu olharia muito para projetos locais com essa magnitude, né, até 5 mega. Porque até no curso a gente faz um exemplo desse, né, na verdade no curso de Mercado Livre, que você vê que o retorno vale a pena, porque você tem a geração, né, ao mesmo tempo que você está consumindo, então você economiza a tua GATE, você tem a questão da autoprodução, você tem desconto na TUG, né, da energia lá que você está injetando e depois retorna. Você tem economia dos encargos.
Ah, então junto à carga aí. Aí não é
junto
remoto.
A carga, é junto à carga.
Aí depois nós vamos falar então. Isso. Depois.
Aí
legal.
O remoto do Mercado Livre, Bruno, eu vejo só GC. Que aí são as usinas...
Grandes.
Que são usinas de 100 mega, 200 mega. Porque você já atinge uma escala... que a sua economia de CAPEX ela é relevante. Né? Sei lá, você consegue 20% menos, 30% menos, ou até mais, né? Dependendo do tamanho. Tem a questão da conexão também. Quanto maior a sua usina, você consegue atingir um nível de tensão mais alto, aí você tem um custo menor de tarifa de conexão. Você tem, né, até uma otimização nessa análise. Né? Ah, eu vou pagar... é uma tarifa mais baixa, mas eu vou ter um investimento maior. Então, são outras coisas que você vai ter que avaliar no mundo da GC. Mas eu acho que tem um gap aí entre usinas, sei lá, de 5 a 100 mega. Eu acho que é difícil, às vezes, você viabilizar se não for junto à carga. Por quê? Porque não tem nenhuma regra que traga uma vantagem para o cara estar próximo da carga.
Entendi.
Né? Então, se você é um pequeno e está próximo da carga... A princípio, na minha visão, né, como você está usando menos a rede, você teria que ter um benefício por isso. E isso hoje não existe. Então, uma usina que, vamos lá, está no norte de Minas, que está distante, né, a princípio da carga, e uma que está em São Paulo, aqui do lado, sei lá, uma usina aqui em Campinas, elas têm praticamente a diferença do custo de conexão não é tão grande.
Uhum.
Eu não fui para o Nordeste, porque no Nordeste tem um risco de submercado que eu preferia não falar aqui, porque aí...
Deixa para outro episódio.
Aí vira
uma loucura, entendeu? Então hoje, com o aspecto regulatório, né, as regras que existem, eu não consigo ver uma vantagem assim, de você fazer remota de pequeno porte no Mercado Livre.
Tá.
Mas eu vejo muita vantagem de você fazer
junto
à carga. Tá. Porque aí, além de valer a pena em termos de retorno de investimento, você tira uma foto, né, da indústria ali, com a usina, faz um carport, põe lá carregadores de carros elétricos e tal. E aí vira um projeto que não só...
combo de sustentabilidade.
Exatamente. Não só tem um ganho financeiro, ele também tem
o fortalecimento da marca junto a ações sustentáveis.
Tem o branding, tem de você estar contribuindo...
que é um ganho financeiro também, mas é mais intangível,
isso,
né?
É intangível, exato. É indireto e
indireto,
intangível.
Né? Hoje em dia eu vejo quando você vai comprar algumas coisas, dependendo da embalagem, fala, esse produto foi feito 100% verde. E isso, querendo ou não, para o determinado consumidor que cada vez vem crescendo, um puxa, né, a atenção das pessoas.
Sim. Não, e eu vou te falar, eu acho que nós... como executivos de grandes empresas, donos de grandes empresas, que temos filhos, né, eventualmente temos netos, eu acho que a gente tem responsabilidade, né? Então, poxa, se você olha financeiramente, né, já não é, já é um negócio que faz sentido, né? Por que não fazer, né? Vou fazer o quê com o dinheiro? Colocar na renda fixa e tal? Por que não colocar numa usina que vai estar dentro? Eu vou estar contribuindo para o futuro. Isso é um tema muito sério do futuro do nosso planeta.
Teve até um podcast que a gente fez aqui.
Mas se edifia.
Que o Bruno que fez esse comentário, achei bem interessante. A gente fez sobre o Mercado Livre, exatamente. Que é aquela pessoa que quando chega em casa, tem um sistema instalado na sua casa. Então, ele fala, poxa, olha eu, tô ali mostrando, eu tô vendo o meu sistema. Então, eu acho que parte também dessa questão, né? Eu vejo o meu sistema. Às vezes, o impacto, ele não é financeiro, mas é o impacto do todo, da comunidade. Eu vou interagindo, né?
Você contratou um integrador da região.
Essa questão, né? Fortalecimento da comunidade.
Você ajudou, né, a comunidade. O que eu acho muito legal da geração distribuída e, na verdade, do mercado de geração distribuída, que eu queria muito que as pessoas pensassem que é um mercado, na verdade, solar, né, e não é restrito à geração distribuída, essa pulverização do poder, né, de você empreender, de você dar certo. Poxa, quantas empresas que em pouco tempo cresceram, deram emprego, cara. Antes tudo estava concentrado em conglomerados, em poucos e tal. Então, essa distribuição é muito saudável para o nosso país, né? Hoje, as empresas médias e pequenas é que empregam a maior parte das pessoas, né? Então, quando você está comprando uma usina solar, você não está só ajudando o sistema, você está ajudando a economia da região, você está ajudando as pessoas que estão ali. Quando você compra do Mercado Livre, é sustentável e tal, mas você está comprando uma usina que você nem está vendo, né? Vira mais um papel. Né?
É isso,
então,
que o Bruno falou,
não é concreto, né? A gente hoje no almoço estava falando, né, sobre profissão e tal, era com um EPCista, e aí ele estava falando de outros negócios e tal, que eram mais financeiros. Eu falei, cara, mas, poxa, você olhar, né, ali uma usina que você construiu, que você... poxa, é um sentimento tão bom. Eu lembro, em 2016, quando eu fiz a minha primeira usina de meio mega, que de alguma forma eu ajudei, né, a viabilizar e tal... poxa, quando você olha pronto, aquilo é legal, né? Concreto. E aí, poxa, um dono de uma indústria, um executivo, né? Faz lá a diligência, tem um retorno, faz sentido financeiramente. Além disso, ele vai deixar ali um legado, porque aquilo vai ficar ali por anos.
Exatamente.
Entendeu?
É uma marca. Legal, né? É a marca da história, a pegada da história. Né?
E aí, às vezes, falta, as pessoas ficam muito apegadas ao dinheiro e tal. E não é só isso, não. Entendeu? Não é só isso, não. Acho que você tem que pensar em outras coisas também.
Mas a gente está chegando. Eu acho, até tem uma pesquisa. Eu sempre esqueço da instituição, né? Mas é uma pesquisa lá nos Estados Unidos que foi rodada com várias pessoas de diferentes idades, e 80% das pessoas preferem comprar um produto de quem, de alguma forma, investe em sustentabilidade, né?
Sim.
Quase até meio que óbvio isso daí, né? Mas assim, eu acho que cada vez mais a gente vai ver essa questão mais frequente, né?
E até falando assim, te saindo um pouco daquele tema que eu tô olhando, tô achando interessante, que são os créditos, né, de carbono. Eu acho que isso vai ser essa possibilidade de alguém, de alguma forma, contribuir, comprar um crédito, né, da população, porque isso já é comum nas grandes empresas, né? A grande empresa compra a IREC, tem alguns, por exemplo, no mundo da distribuição de combustível, o cara é obrigado a comprar o CBio, tem algumas obrigações que a gente nem sabe que existem, né? Mas são no mundo das grandes corporações. Quando chegar no pessoal, a gente, né, vai ficar cada vez mais comum esse sentimento, sabe, de que você tá com a pegada zero, que você tá limpando. Tem até um banco que eu tenho, inclusive, que através do meu cartão de crédito ele já olha e fala, ó, você tá com tantos quilos aqui de carbono, para você compensar, basta você comprar aqui que você tá limpo, né? Então isso é uma coisa que eu acho que vai se tornar cada vez mais comum, mais concreto, e os jovens, né, principalmente, estão cada vez nos influenciando mais nesse sentido, né? Porque eu venho de uma escola muito de, precisa ter retorno, não sei o que e tal. E agora eu vejo, tendo filho, né, também, eu vejo cada vez mais importância de a gente deixar alguma coisa melhor do que a gente recebeu.
Tentar, né, de certa forma.
Exatamente. E, poxa, as questões climáticas a gente está vendo. Quando eu vi lá um rio da Amazônia seco,
nossa, é triste.
Falei, meu, como que isso é possível?
E o sul sofrendo com chuvas.
Com chuvas. Então, assim, só não vê, né, quem...
Quem não quer,
né? Igual aquele filme, vocês já viram, né? Não Olhe Pra Cima.
Ah, esse é
filme
ótimo.
Filme maravilhoso, né? Tá um cometa caindo na cabeça das pessoas.
Em direção
e tem os negacionistas, né? Que não, que não estão vendo aquilo. Então, a questão climática, eu acho que é importante a gente refletir e contribuir, né, da forma que a gente puder fazer.
É,
né?
E eu acho interessante, você trouxe, desculpa, Bruno, a mesa, essa discussão, quando a gente fala GD, de Mercado Livre, mas no fim é a fonte fotovoltaica.
Isso.
Que viabiliza esses projetos. Então, seja na geração distribuída, seja no Mercado Livre, o mercado vai continuar, vai ser necessário cada vez mais instalações de usinas, né? Então, tem que ter a figura do EPCista, como você bem falou.
Isso.
A figura do assessor, a parte de qualificação profissional com novas tecnologias vindo, eu acho que só queria colocar esse ponto.
Não, então, você chamou um gancho sensacional. Acho que o que mais me surpreende sempre quando eu vou nas feiras, né, da Intersola, é o poder, né, de agregação que a Solar criou, né, o ecossistema. Então você vê que dentro do ecossistema da Solar, eu vi empresas de armazenamento, eu vi empresas de eletromobilidade, eu vi empresas de soluções financeiras. Então, o integrador, poxa, ele tem milhares de oportunidades aí e de outras disrupções que virão, né? E eu acho que eu posso elencar duas aqui, o Bruno pode falar também, mas o armazenamento de energia, eu acredito muito, há 2 anos a gente já tem um curso sobre isso, e para mim é a próxima rampa, né, de explosão de vendas, de sistemas. Cara, um amigo seu ir lá na sua casa e faltar luz e você continuar lá assistindo o jogo de futebol, que o cara
pessoal
vai ver o valor que isso tem.
Eu faço uma comparação assim, Bernardo. Eu peguei, talvez você não tenha pego, a Erika acho que também não pegou, aqui o pessoal, o Issam, a Ivana não. Mas eu assisti televisão preto e branco. Né? Não é que não existia TV colorida. Existia, mas a gente não tinha televisão colorida. Né? Uhum. Então eu tinha, durante o período
aquela
de tempo...
Aquela que girava?
Era, girava ali. Então eu assisti TV em preto e branco, né?
Uhum.
Aí depois vi a TV colorida. Nossa, foi um salto assim gigantesco, né? Uhum. Aí depois veio o plasma, né? Acho que teve alguma coisa antes, alguma tecnologia antes. Mas enfim, aí veio
o
LED,
era o tubo, né?
O 4K, então aí você vai vendo essa evolução, né? E eu acho que na energia é mais ou menos a mesma coisa, né? A TV preto e branco era a gente consumindo energia ali, né? Tava legal, mas sem muita interação. Aí eu tenho ali um passo ali de poder gerar minha própria energia, né? Utilizando a rede como bateria virtual, como você falou.
Uhum.
E agora nós estamos indo para o plasma ali, ou para o LED, né?
Uhum.
Que é a possibilidade de colocar bateria. E não que eu vou ser independente do grid, mas eu vou ter uma certa independência,
sim,
né? Que eu vou utilizar o grid como backup, né?
Isso.
O seu pai, o professor José Marangon, sempre falava isso daí, né?
Uhum.
No começo eu falava, será, né?
Será?
Aí depois ele foi me cativando, acredita? E agora eu tenho em casa, né? Então... Então, aí já se concretizou, e aí no espaço de 2 anos,
dois,
né, que você falou, né?
2 anos.
Então, acho que a gente está caminhando para isso daí, né?
A
e aí...
eletromobilidade também, cara. A quantidade de modelos hoje que existem no mercado, o preço está caindo.
É.
Então, eu vejo
E a energia elétrica isso aí,
um
né?
Energia elétrica.
Só vai aumentar a demanda.
É energia elétrica. Então, assim, se você for olhar a curva de crescimento da Solar, né, eu lembro de 2016, 2015, quando eu entrei, não tinha nada, né? E eu via as previsões da Bloomberg, né, do tamanho que ia ser. Eu confesso que eu não acreditava naquilo, né? Mas, cara, agora a eletromobilidade e o armazenamento tem o mesmo potencial de crescimento, de expansão.
E a curva é parecida, né, com a solar, né?
Pois é, vai ser exponencial. Então você precisa se posicionar, você precisa... olhar, e o mundo não vai acabar, porque oportunidade é o que não falta. Você já está posicionado, você já tem seus clientes, você já conhece investidores, entendeu? Então, todo esse ecossistema que você criou em volta da Solar, você pode buscar outras possibilidades, entendeu? Não adianta, a gente tem que ter controle sobre o nosso futuro, né? A gente não pode ficar torcendo. A gente não pode delegar a ninguém o planejamento da nossa empresa, a gente pode delegar para o mercado, para que lado que mercado vai. Você às vezes tem que fazer mercado, você tem que criar um mercado, entendeu? Então, para quem está, né, torcendo para a GD2, está até um pouco chateado comigo, vamos esperar, talvez seja legal. Eu espero que eu volte aqui
o junto
daqui
a carga,
a 6
né,
meses,
né?
O junto a carga, GD2 junto a carga... Cara, o impacto é baixíssimo, assim.
Dá vale pra colocar um número? Dá pra colocar os números igual a gente falou, IPCA mais 17, cara, não, ou aí, junto à carga? Como
aí
é que
mesmo
fica?
Se vier, é que o problema é que o junto à carga tem opção. Né? Então imagina lá em 29, dá um problema, né? Ah, foi pra alternativa 5. Cara, imagina quanto que vai estar a bateria.
Bateria.
Tá aqui, põe a bateria, você vai continuar gerando, consumindo... E acabou, você não perdeu, né? Você teve que fazer um investimento a mais, talvez comprar um outro inversor, já estaria até próximo do tempo.
Mas ganhou outras coisas, né? Ganhou outras coisas, ganhou a resiliência ali, né? Que a bateria vai te dar.
Então tem opção, né? Você tem opção. Agora o remoto não tem opção, você vai precisar da rede para... A não ser que você queira construir uma carga junto ali, a sua usina, é uma possibilidade. Vou construir, deu problema, eu vou construir uma indústria aqui, porque eu tenho uma energia mais barata e tal. Só que é muito mais difícil, né, do que você já ter lá a carga e fazer a bateria. Então, junto à carga, o retorno ele é menos atingido por causa da simultaneidade. Esse é um cuidado que o integrador tem que ter, né? Às vezes não fazer um projeto muito maior, ele vai ter que entender como que ele consegue mensurar ali a carga do cliente, o perfil de consumo. Acho que não dá para fazer medição por causa do CAC, né, que fica caro, pelo menos por enquanto, mas ele consegue ter uma noção, né, de qual que é a curva de carga, ele projeta e aí ele tenta ampliar ali a simultaneidade e aí ele não precisa da rede.
Né? Consegue projetar isso. Consegue, com medidor, inteligência alguma, consegue, já está disponibilizando.
Mas o comportamento do consumidor, ele não muda muito, né? Até uma das coisas que a gente tem falado aí, enfim, o on-grid a gente já não faz isso, né? A gente parte de estimativas e tem que deixar claro para o cliente que, assim, nós estamos trabalhando aqui num horizonte de variação, porque existem fatores, questão solarimétrica, o consumo de energia, é a mesma coisa.
Mas o melhor é a opção, cara. Imagina, daqui a sei lá, 5 anos, né, que é o 2028, lá para 29, quanto que vai estar valendo uma bateria?
Ah, já está...
Cara, vai estar valendo 50% do valor que é hoje, ou talvez menos, às vezes com mais energia, enfim.
E o custo da energia também só aumentando.
Olha, há um ano atrás, se eu não me engano, o preço das baterias, que já era um preço que já estava em queda, era de $800 por quilowatt-hora.
Uhum.
Tá? Esse número hoje ele já tá em 400.
E tá caindo.
Chegando, batendo ali, já tem alguns distribuidores aqui no Brasil, inclusive, que já estão comercializando bateria a $300 por quilowatt-hora.
A gente até conversou com o
pessoal... É muito bom o preço, né?
Não sei, em 2 anos do nosso curso, eu sofri ali para tentar mostrar a rentabilidade, pegava as distribuidoras mais complicadas, e aí eu fazia um cenário, gente, olha só o retorno à medida que você tem uma redução. E aí o pessoal olhava, né? Eu colocava cenário de 70% de redução e tal. Quantos por cento a gente falou aí de redução? 60%. Indo para mais. Então é um cenário possível de você reduzir 50%.
E é legal a bateria. É muito legal ter bateria, viu? É muito legal.
Tá maravilhado.
Então, eu acredito muito assim na bateria no residencial e no comercial também, tá? Porque o comercial, quais são as diferenças, né? No residencial você vai precisar de mais bateria porque a tua simultaneidade ela é menor, né? Então eu preciso de mais bateria dentro do meu ciclo do dia ali, dentro da minha quantidade de geração de energia que eu tenho no dia, eu vou projetar minha bateria para 60, 55, dependendo aí, 60% da minha produção diária.
Uhum.
Quando eu vou para o comercial, esse número aí, como a simultaneidade é maior, ele vai às vezes para 30%, isso. 25%. Né? Então...
E no comercial, você consegue medir a vantagem do backup, né? Medir assim, em termos de dinheiro,
financeiro,
né? Financeiro. Porque você pega um dia que você, sei lá, perdeu luz, não conseguiu faturar, o pessoal saiu sem pagar, o pessoal nem entrou, né?
Teve situação... prejuízo por conta
Eu lembro, às vezes, num, pelo menos uma vez por ano, eu vou no shopping, faltou luz, eu não entro, porque o cara não conseguiu colocar a mesa e tal, tá fechado, ou seja, perdeu todo o faturamento de um dia. Só um dia já melhora, já
fora experiência, né? A experiência do teu cliente.
Ruim,
né?
Indústria, que você precisa de... Além, né?
Nossa,
você precisa de confiabilidade. Aí faltou luz, você perdeu a produção inteira. Aí perde horas de produção, perde insumo. Então você consegue quantificar. O residencial que é intangível, né? A vantagem de você, né, continuar operando. A não ser que você tenha um escritório em casa, né? Aí... cai a luz, você tinha uma reunião, aí tem que usar celular, depender da bateria do computador, enfim. Em casa é mais realmente conforto, é intangível, mas no comercial, no industrial, você consegue quantificar.
Então, mas área também hospitalar, viu? Porque a parte hospitalar, pensando, né, no qual o propósito que ela tem, eu já conheço uma clínica em Sorocaba que fez um sistema de armazenamento justamente para isso. Para dar aquele suporte para os pacientes. Porque imagina, né?
É uma situação hospitalar delicada. Ele é obrigado, né, a ter confiabilidade, e eles fazem muito isso pelo motor a diesel, que é uma. Que é um poluidor, e fora que é uma máquina que dá uma manutenção complicada. Então. Esse pessoal do
poluidor
hospital...
Poluidor sonoro também, parece que é besteira, mas é uma barulheira.
Não, faz barulho, faz barulho. E ele não consegue atender toda a carga. Você vê que ele, às vezes, pega as cargas que são mais prioritárias.
E ele demora para entrar, né? Ele tem ali o tempo dele de aceleração, né? Então, pode chegar até 20 segundos para ele realmente assumir a carga, né?
Então assim, tem muitas possibilidades aí na frente, e a gente, é isso, acho que a gente tem que deixar de ser torcedor e encontrar um caminho aí, que oportunidade eu tenho certeza que não falta nesse mercado.
Conversa muito boa, a gente conversou sobre bastante coisa. O máximo aí é o armazenamento, que acho que deixou o Bruno bem feliz quanto a isso. Mas é legal a gente pontuar mais uma vez, é algo que o Bruno pontuou aqui durante, sobre a parcela do que a gente discutiu aqui, né?
Sim.
Se a gente fosse colocar num gráfico, né? Num gráfico de pizza, o que representaria?
Olha, o GD2 remoto.
O GD2 remoto. Assim, eu, Bruno, pra ser sincero, eu não consigo desenhar o gráfico, né? Claro. Porque a gente tá falando do futuro, nem sei se isso vai influenciar as pessoas a não fazerem GD2.
Mas da tua experiência, que conversa com o mercado, que vem lá, todo mundo conversa com você.
Não, lógico. Eu acho que a gente pode traçar como se fosse uma referência, né? Então, a gente tem a geração remota e a geração local da GD. Se você for olhar dentro do gráfico, né, a gente consegue ter essa informação. E há muito tempo eu publico mercado, né? Eu vou acompanhando o crescimento dos mercados. Normalmente, a GD local, ela representa 80% em potência, tá?
GD local, junto à carga.
GD local representa 80% da GD. E só 20% é a GD remota, tá? Inclusive, se for olhar, até se quiser ir lá no BI da ANEEL, número de unidades geradoras, SGE, né? Na realidade, sistemas de energia de geração, sei lá, o SGE, e número de unidades consumidoras, você vai ver que nem é tão grande a diferença. Por quê? A grande maioria é geração local, tá? 80% do mercado. A gente falou aqui sobre a geração, mini geração, né? A GD1, porque isso está muito em voga, né? Dado que o GD local está sofrendo, muita gente acabou partindo para esse mercado, porque ele realmente está quente, está aquecido, e aí a pessoa se anima, né, e acredita que isso vai continuar bombando ao longo do tempo. O que eu quis levantar aqui, eu acho que o nosso principal objetivo e mensagem é que a gente tem que acompanhar, né, com calma. Se quiser investir, GD1 está aí, tem muita oportunidade, precisa de EPCista, precisa de tudo, né? De projeto, precisa de investidor e tem, né? Então dá para ainda explorar e aproveitar essa oportunidade e esperar, né, para ver e acompanhar o que vai acontecer na GD2. Mas você já pode ir se posicionando em outros mercados também, outras possibilidades. Os skills, né, que você desenvolveu como gerador solar, eles são necessários no armazenamento, eles são necessários na eletromobilidade.
O que tem de geradora diesel aí, né, Bernardo?
Ainda não em operação. Pra ser trocado.
Pois é.
Pedindo então, uma solarzinha com bateria, ou só uma solar também,
sim,
que cabe,
sim,
né?
E aí você pensa, para que lado que eu vou? Vou continuar? Ah, vou focar 100% na GD2, que é uma... Não, poxa, tenta se posicionar, e se posicionando em outros mercados, né? Eu até falei, um EPCista de solar, ele pode muito bem olhar como é a construção de uma linha de transmissão, ele pode pensar em fazer projetos maiores na geração centralizada, né? Se apoiando com um EPCista com maior capacidade financeira. Então, é importante você, como executivo, como dono do seu negócio, não focar só numa coisa, né? Já ir vendo as outras oportunidades, porque o mundo não vai acabar, a oportunidade sempre vai existir.
Não adianta investir só em algo, né? Tem que ter um leque de investimento. Isso faz parte de qualquer mercado.
Exatamente, e principalmente abrir essa consciência, né? Que é uma boca no jacaré, pode ser ok, né? Você pode ter um retorno legal, mas se vier um cenário ruim, você tem o risco ali da ruína. E se você quiser, mesmo assim, insistir que o investidor que você está trazendo para o negócio tenha consciência disso. É só isso que a gente pede.
Responsabilidade acima de tudo.
Exato, exatamente.
Bernardo, eu quero agradecer muitíssimo pela sua presença. Bruno, mais uma vez também enriquecendo aqui o diálogo.
Foi legal com o Bruno.
Sim, sim.
Eu só ouvi e aprendi. Suguei aqui todo o conhecimento.
Espero que você também, que está aí do outro lado também, tenha aprendido. Se tiver alguma dúvida, gente, já deixa o seu comentário aqui, que depois a nossa equipe entra em contato, a gente já responde ali no próprio chat.
Se inscreve também, né? Se inscreve,
deixa sua inscrição, dá um like, compartilha esse conteúdo com mais gente, né? Aquela discussão em uma roda, o que é GD1, GD2, a gente secou aqui e falou sobre a responsabilidade e principalmente o mercado solar, ele é muito frutífero. Então, basta você entender ele, se qualificar, buscar conteúdo de qualidade, porque aí você não fica desamparado de forma alguma.
E posso propor aqui um desafio pro pessoal? Vou dar uma planilha, tá?
Olha,
de análise
isso.
Com esses cenários. E aí, qual que é a missão do pessoal? É marcar pelo menos 2 amigos aqui nos comentários. E aí, essa pessoa, né? Aí, vocês aí do canal Solar, nem sei se conseguem fazer isso.
Vocês,
para essas pessoas que fizeram isso, a gente manda essa planilha com cenários e tal.
A gente consegue.
Para que ela consiga calcular o retorno aí.
Legal.
Mas é isso. Valeu.
Muito obrigado. Então a gente encerra aqui com essa ótima notícia. Então já marca o seu amigo para que você possa receber esse conteúdo exclusivo aqui do Bernardo Maragon em parceria com o canal Solar. E te espero no próximo episódio. Até mais.